voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Você sabia que a bexiga hiperativa pode afetar muito a qualidade de vida? Se você, por exemplo, tem urgência frequente para urinar, incontinência ou se sente desconfortável com esses sintomas, não ignore. Existem tratamentos que podem ajudar a controlar e melhorar essa condição. E quem vai falar sobre isso está na linha conosco, Dr. Francisco Coutinho, urologista. Bom dia, Dr. Francisco, tudo bom? Bem-vindo à Mulher Brasileira mais uma vez. Tudo bem?
Tudo bem, Vânia. Bom dia.
Que bom.
Bom dia a todos os seus ouvintes.
Bom dia. Então, doutor, muita gente tem essa queixa, tá? É, diz assim, não sei, eu tenho vergonha de sair na rua porque, sei lá, não posso nem tomar água, de repente eu estou na rua e me acontece uma coisa chata, incontinência. E aí, como é que isso começa, na verdade? Essa é a bexiga hiperativa, quando tem essa sensação? Ou essa, enfim, essa condição?
Você já iniciou muito bem falando sobre a definição. Na verdade, existe uma síndrome clínica chamada síndrome da bexiga hiperativa, e ela se caracteriza por uma urgência urinária, aquela vontade imperiosa que a pessoa sente que, se não for, tem a possibilidade de perder urina. Nem sempre perde urina na bexiga hiperativa, mas pelo menos um terço delas chegam a ter a perda urinária.
Sim.
E às vezes ela vem acompanhada de outros sintomas, a pessoa que acorda 2, 3, 4 vezes para urinar à noite, a pessoa que tem mesmo uma frequência urinária em 24 horas, de mais de 8, 10 vezes, então, mesmo ela não bebendo tanto líquido, ela tem uma frequência urinária muito grande. Então, isso aí, ela comete muitas pessoas, e a gente tem uma prevalência de quase 20% de comprometimento da população brasileira, tanto homens quanto mulheres.
Caramba! Então, além dessa sensação de querer urinar toda hora, vamos supor assim, tem outros sintomas, então, que podem dar a entender que pode ser essa bexiga hiperativa?
Sim, todos esses sintomas que eu relatei, obviamente ela é um diagnóstico de exclusão. O que nós precisamos fazer?
Tá.
Nós temos que descartar que aquela pessoa tem uma diabetes,
Por isso,
pela diabetes ela está urinando demais, ela tem uma infecção urinária, um tumor na bexiga. Então são existem outras doenças que causam também esses sintomas, mas quando eles são excluídos, a bexiga hiperativa ela é muito, muito prevalente, né? E a gente sabe que tem algumas coisas que são irritantes da bexiga. A cafeína é um irritante da bexiga, as frutas cítricas são irritantes da bexiga, então você precisa ter uma série de orientações para evitar esse desconforto.
Então, por exemplo, o tratamento que é, no caso, indicado nessa questão, por exemplo, no caso, constatou-se que é essa questão, bexiga hiperativa. Então, você já falou de alimentação, algumas coisas não são legais. O que mais pode provocar isso ou piorar isso?
Bom, então, primeiramente, a gente tem que fazer o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico é pela história clínica da pessoa, ou seja, todos os relatos dela. Existe uma ferramenta muito útil, que é o chamado diário miccional. O que a pessoa faz? Ela anota a hora que, durante 24 horas, desde o horário que acordou até ao acordar no dia seguinte, ela anota a hora que urinou, o volume que urinou com um copinho desse medida e também se ela teve urgência ou não para urinar naquele momento, tá entendendo? Então ela vai anotando isso e a gente já vai ter uma noção. Se uma pessoa urina muitas vezes, mas os volumes são muito grandes, 300, 400 ml cada vez que ela urina, provavelmente ela está bebendo muito líquido, então ela não é uma bexiga hiperativa. Mas se ela urina muitas vezes, 8, 10, 15 vezes em 24 horas, e esses volumes são pequenos, 100, 120, 150, então significa que a capacidade da bexiga não é muito grande. O outro exame que existe é a urodinâmica, o estudo urodinâmico, é um exame que faz tipo um eletrocardiograma da bexiga. Então bota uma sondinha no canal da urina e aí o urologista vai avaliar se o comportamento daquela bexiga. E a gente, obviamente, faz o exame de imagem, a ultrassonografia, para descartar que aquela pessoa tem uma pedra, tem um tumor, tem algum outro problema. Então, assim é feito o diagnóstico. Depois do diagnóstico feito, a gente inicia o tratamento. E o tratamento, ele se baseia num tripé que ele a gente se baseia no tratamento com medidas comportamentais, ou seja, fazer com que a pessoa não beba grandes volumes num período só, evitar beber muito líquido antes de sair ou antes de dormir, evitar consumo de alimentos que são irritantes da bexiga. Esse é o primeiro pé deste tripé. O segundo é a fisioterapia pélvica. A fisioterapia pélvica são exercícios que do assoalho pélvico. Hoje tem uma especialidade dentro da fisioterapia chamada fisioterapia pélvica, que ela é fundamental. Então, não é assim, é só contrair, relaxar. Não, tem que ir no fisioterapeuta para ele poder ensinar exatamente o relaxar, a contração e o relaxamento do períneo, que é aquela estrutura que fica ali entre nos homens, entre o saco escrotal e o ânus, nas mulheres, entre ali o clitóris e até o ânus. Então, ela tem que ter uma técnica para poder fazer um bom exercício. E o terceiro tratamento é o tratamento medicamentoso. Aí nós temos, pelo menos, aí uns 5 tipos diferentes de medicações que vão ser usadas. Agora, não é um tratamento, não é um tratamento curativo. Não é igual uma
isso que eu ia perguntar.
Não é um tratamento curativo, não que você vai tomar uma semana e vai ficar boa. É um tratamento como uma hipertensão, uma diabetes, você vai ter um controle...
A vida inteira, né?
Exatamente.
A vida inteira. E a nossa ouvinte Yara, aqui da Ilha do Governador, ela disse que ela sempre tem infecção urinária e pergunta por quê, se pode ser algum alimento, alguma coisa que produz isso. Porque normalmente, ela diz assim, normalmente os médicos falam que nós mulheres temos muito. Mas é assim mesmo, doutor?
É interessante essa questão dela. A bexiga hiperativa favorece a infecção urinária e a infecção urinária agrava os sintomas da bexiga hiperativa.
Nossa.
Agora, a mulher pode ter infecções urinárias de repetição que não tem nada a ver com a bexiga hiperativa. Pode ser o declínio hormonal, pode ser as infecções de cistites de lua de mel provocados pela atividade sexual.
Uhum.
Então, são fatores diferentes, mas existe uma correlação muito grande entre a infecção urinária e a bexiga hiperativa.
Uhum. No caso, então, como não há cura, digamos assim, vai se mantendo um tratamento, isso, claro, que afeta a qualidade de vida. Que outras, providências a pessoa que tem essa questão, que está se tratando, tem que ir além ainda? Porque aí, de repente, pode afetar a questão psicológica, de sair ou não sair à rua, por exemplo, de ter certos medos. O que o senhor nos aconselha?
Exatamente. A doença, a bexiga hiperativa, não é uma doença perigosa para a saúde da pessoa, a saúde física, mas ela realmente causa um impacto, a pessoa deixa de sair, se sente constrangida, às vezes diminui a vida amorosa por perda, com medo de perda urinária durante a atividade sexual. Então, ela deve ser, sim, encarada de maneira séria. Em algumas situações, quando a bexiga hiperativa está numa fase muito inicial e se a pessoa se dedica aos exercícios do assoalho pélvico com uma boa orientação do fisioterapeuta, ela pode até não vir a precisar de nenhuma medicação e ela fica bem, apenas com os exercícios controlando e reeducando ali essa maneira dela de urinar. Alguns homens que têm bexiga hiperativa pelo crescimento prostático, ele causa também bexiga hiperativa, se ele for operado, se ele for tratado cirurgicamente, ele também poderá ficar curado desses sintomas de bexiga hiperativa que eram secundárias ao crescimento da próstata.
O João também está perguntando aqui de Botafogo, essa questão de cirurgia que o senhor acabou de mencionar agora, que ele não ouviu antes. Então, pode ser indicado cirurgia em alguns casos?
A bexiga hiperativa em si, ela normalmente não tem tratamento cirúrgico. Você tem, sim, se ela for causada pelo crescimento da próstata, aí sim, a cirurgia da próstata melhora os sintomas de bexiga hiperativa. E quando a bexiga hiperativa não responde ao tratamento medicamentoso, a pessoa fez tudo certinho e mesmo assim ela não consegue controle, nós temos a aplicação do Botox na bexiga. Então,
olha,
é um procedimento cirúrgico feito a cada 6 meses, onde a gente faz como se fosse uma endoscopia, né?
Sim.
Igual a gente faz para ver o estômago, a gente faz isso por dentro da bexiga e aplicamos vários pontos de Botox na bexiga, então há uma melhora do controle. E existe um procedimento cirúrgico chamado neuromodulação, que é como se fosse um marca-passo colocado na coluna, para casos também refratários ao tratamento medicamentoso. Mas nós deixamos isso apenas para os últimos casos. A grande maioria dos pacientes, se bem orientados, vão resolver com esse tripé de medidas comportamentais, fisioterapia e alguns remedinhos orais.
Para esse tipo de tratamento, para esse tipo de consulta, o senhor percebe que existe ainda alguma inibição por parte de homens ou mulheres ou não? Já está isso mais tranquilo?
Eu acho que, na verdade, talvez não seja inibição, mas sim desconhecimento. As pessoas acham que aquela incontinência é algo normal. Minha mãe tinha, minha avó tinha, então eu posso... Isso é normal, faz parte do envelhecimento. Não, não faz parte do envelhecimento. Aumenta, sim, a prevalência com o envelhecimento, né? Mas ela não é algo que a gente possa considerar como normal. Então, acho que o que falta é o conhecimento e não
conformidade.
O procedimento, exatamente.
A conformidade. Então, ao primeiro sintoma, procurar um urologista.
Exatamente.
Correto. Não
e
mais
o fisioterapeuta pélvico.
Também. Também tem aqui a Margarida de Bangu, está perguntando se essa fisioterapia pélvica, se o senhor sabe se isso é um procedimento que tem nas redes de saúde. Também não sei responder isso.
Bom, sabe a rede tem? Pública de saúde, ela tem em poucos locais, né? Porque é um tratamento muito específico. Na rede de convênios médicos, e tem também, aí sim, e tem bastante locais fazendo. Mas é bem interessante. Inclusive, a minha esposa, eu sou urologista, a minha esposa é uma fisioterapeuta pélvica extremamente famosa. Tem um canal no YouTube chamado Mônica Lopes, muito prazer. E tem muitas dicas ali de fisioterapia pélvica. Ela não só melhora a parte de urina, mas ela também melhora as questões sexuais.
Então, Mônica Lopes, que é?
Mônica Lopes, muito prazer. É uma página no YouTube, quem quiser, no Instagram também. Pode
maravilha.
Tem muita dica para mulher lá. Ela
então,
é bem boa nessa área.
Então tá. Mônica Lopes, muito prazer, isso é bom. Não mais, doutor, mais alguma recomendação para as meninas e para os meninos?
Eu acho que a recomendação é sempre prestar atenção nos sinais que o corpo dá. Eu sempre dou essa ideia que a gente é igual um carro. Se ele faz um barulho que você não estava acostumado a ouvir, tem que levar no mecânico. Se tem alguma coisa que você fala, por que só eu na mesa tenho que levantar toda hora para urinar, os meus amigos não? Alguma coisa está diferente. Então, vamos procurar saber, porque às vezes são tratamentos muito bons, que melhoram muito a qualidade de vida.
É verdade. Doutor, quem quiser encontrar o senhor pela rede social...
Bom, na rede social eu estou na minha página, @Dr. Francisco Coutinho, e da nossa clínica Saluter, em Copacabana.
Maravilha. Então tá. Obrigada mais uma vez pela participação e volte mais vezes. Tem muita pergunta aqui, vou mandar para o senhor, tá bom?
Tá ótimo, Vânia. Um grande abraço. Tudo de bom.
Super
obrigado,
abraço. Tá? Então, tchau. Dr. Francisco Coutinho, urologista, falou com a gente agora, @Dr. Francisco Coutinho, urologista. E também, ele falou na questão de fisioterapia pélvica, Mônica Lopes. Muito prazer, você pode também acionar isso e entrar em contato, tá bom?
A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.